Nós somos novamente gratos ao Senhor por podermos estar aqui. Muitos de nós têm um certo sorriso na face quando pensamos no domingo, outros estão profundamente entristecidos. Ambas coisas podemos tomar como quisermos. Eu mesmo senti tal tristeza nos últimos dias, como raramente tive, e senti uma tristeza que certamente significa aquilo que Paulo disse, é uma tristeza, aflição que não, da qual não nos arrependemos se foi operada pelo Espírito de Deus. Nós que estivemos em Ledeberg, vimos e ouvimos tudo, e sobre isso não queremos dizer nada. Somos somente gratos pelo Senhor, pela graça que Ele nos concedeu e que podemos percorrer um caminho direito, um caminho ordenado e reto, sem imaginar alguma coisa de nós mesmos. Eu tenho que dizer para vocês com toda sinceridade que quem nesse tempo está ainda convicto de si mesmo, ele sequer compreendeu do que se trata. Antes de tudo, o Senhor tem que nos humilhar, tem que nos abater para que nós possamos afundar aos seus pés e, como um discípulo, estejamos prontos a ouvir o que Ele tem para nos dizer. E se alguém vai à frente pensando que sabe muito e que vai contar aos outros, as pessoas todas percebem que estão sentadas ali, que com tal conhecimento nada é feito e que ninguém é ajudado com isso. Eu pratiquei o amor fraternal e eu penso que posso dizer isso ao longo dos anos. Eu sei que quando as primeiras reuniões deveriam acontecer com os irmãos de fora, lá o Senhor deu uma profecia aqui na congregação, através da irmã Rus, que eu não deveria me retirar para a segunda fileira, mas ocupar o lugar que Deus me tinha destinado, ordenado. Eu ignorei-a e não levei a sério, e passamos por certas coisas, vivenciamos coisas que causaram dano. E eu penso que falhei de novo no último domingo, porque, por um lado, quis dar prioridade aos meus irmãos, mas, por outro lado, não deixei que Deus chegasse ao seu direito através das minhas ações. Isso tudo assim me moveu e abateu tanto que até agora ainda não me recuperei. Por outro lado, sabemos que Deus não deixa nada acontecer a não ser que esteja na sua vontade. Nós tínhamos boa intenção, e quando estava lá sentado na plataforma, eu poderia ter olhado para o relógio durante a reunião da manhã, quando o irmão falou e leu todas essas citações. De repente, eu creio que foi assim a forma na qual a mão do Senhor veio sobre os homens de Deus, quando uma palavra lhes foi revelada. Como do nada veio a palavra do Senhor a mim, se cumpre novamente o que naquela época aconteceu. Eu poderia ter me levantado e dito: assim diz o Senhor, por causa da palavra que veio a mim, sem saber onde estava e que em contexto, mas a palavra veio. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. E o Senhor falou a todo o povo e aos seus discípulos e expôs os escribas. E o Espírito do Senhor falou em mim a mesma coisa, se repete agora. Naquela altura, os escribas e os fariseus referiam-se a Moisés como seu profeta, como seu homem, e citavam as suas expressões sem terem a revelação do Espírito Santo, sem as ordenarem corretamente do ponto de vista bíblico. Eu me segurei, senão o teria interrompido e primeiro teria dito o que deveria ser dito. Mas, por outro lado, nós tivemos todos uma oportunidade de ver de que tipo de pregação é feito, especialmente lá do outro lado, do além-mar, e todos aqueles que aceitaram essa forma, como é pregado lá, e sem dúvida foi ao nosso coração e nos encheu de grande tristeza que tais coisas acontecem nesse tempo. Não nos adianta nada falar de coisas elevadas se não tivermos aprendido o abecedário da ordem divina, se não soubermos atentar, estimar o nosso irmão mais alto que nós, mas tivermos inchados de orgulho, soprando como um balão e sendo movidos por todos os ventos. Isso não serve a ninguém. Eu justamente acabei de ler quando vim aqui, porque antes não tive tempo. Eu abri o que o Senhor disse aos seus discípulos e ao povo naquele tempo. Vocês encontram isso em Mateus 23, versículos 1 e 2. Eu escreverei sobre isso em inglês, em alemão, em todas as línguas. Para mim, foi uma resposta de Deus, algo que precisa ser dito para esclarecer o que se passa nesse tempo. Está aqui, naquele tempo, Jesus dirigiu-se ao povo e aos seus discípulos com as seguintes palavras. Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Basta ler o capítulo mais adiante e talvez a partir do 13º versículo, o Senhor Jesus começa e diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Em todas as ocasiões, seja cabível ou não cabível, eles tinham Moisés como seu homem, como seu profeta, para se esconderem eles mesmos atrás dele. E nós podemos ler em pormenor na Bíblia que tudo o que Moisés disse se cumpriu. E se lermos com muita atenção, podemos ver mais tarde como os apóstolos ordenaram aquilo que os profetas haviam falado corretamente. Vamos pegar Moisés, esse grande profeta de Deus. Não foram apenas os escribas e os fariseus que usaram ele nas suas bocas quando Pedro pregou a sua pregação depois do Pentecostes. Vocês mesmos podem ler isso nos Atos Apóstolos, o que Pedro diz sobre isso. Em Atos dos Apóstolos 3, versículo 22 está: pois Moisés disse, suscitar-vos ao Senhor vosso Deus, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro, como um homem cheio do Espírito Santo, com uma comissão divina, foi capaz de ordenar Moisés e as suas palavras biblicamente para a bênção e edificação da congregação, para a iluminação daquilo que foi predito naquela época e agora se cumpriu. Os escribas, eles proclamavam, usavam, referiam-se a Moisés como seu profeta de uma forma completamente diferente da que os apóstolos fizeram mais tarde. Sabemos que os escribas se referiam a Abraão da mesma forma, e o Senhor, ele ficou um pouco desagradado quando eles disseram que Abraão é nosso pai. Ele respondeu: o vosso pai é o diabo. Foi um discurso muito sério, muito curto, sem introdução, sem elaboração. Ele diz: o vosso pai é o diabo e vós fazeis as obras do diabo. Mais tarde, quando lemos o que Paulo tem a dizer sobre Abraão, como ele o ordena biblicamente, eu acabo de abrir Romanos 4, e há suficientes passagens bíblicas em que Paulo descreve esse grande homem de Deus e também Tiago. Ou seja, o Novo Testamento em geral consiste que as palavras dos profetas foram ordenadas corretamente para dar ao povo de Deus uma visão geral do que o Senhor tinha em mente. Aqui lemos algumas vezes, quase valeria a pena contar quantas vezes o nome Abraão é mencionado aqui no 4º capítulo de Romanos. Não queremos ler tudo, mas está aqui no versículo 13. Porque não foi pela lei que veio Abraão ou a sua descendência a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Então, versículo 18, Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora prometido: inumerável será a tua descendência. Conhecemos todas essas escrituras e vemos claramente que diferença pode existir e existe no uso da mesma pessoa, do mesmo nome e, nesse caso, do mesmo profeta. Para um se trata se esconder atrás dele, usando como uma figura para mostrar-se, e o outro está preocupado em ordenar biblicamente o que quer que tenha sido falado e revelado pelo Espírito Santo. Eu tenho que dizer que tenho estado tão destroçado e rasgado por dentro com tudo que tem passado, que vou precisar de algum tempo para dar a volta por cima. Quando penso que, de que forma maravilhosa a palavra de Deus tem sido revelada e como o Senhor tem usado o seu servo e profeta, e o que hoje é feito por todo o país, isso tem que rasgar os nossos corações. Não há outro caminho. As coisas não são de alguma forma independentes daquilo que está acontecendo agora, mas, de alguma forma, todos nós somos afetados. Todos nós somos culpados e parcialmente somos identificados com aquilo que está acontecendo. E, por isso, isso nos toca o coração. Mas sabemos que Deus, ele chegará ao seu direito. E eu, pessoalmente, penso que devemos orar mais e agradecer mais a Deus. Não se trata de todo conhecimento e toda sabedoria. Trata-se de que Deus possa se revelar em nós e por meio de nós. Se a natureza de Jesus, se a sua vida, seu espírito pode chegar ao seu direito, ou se nós ainda temos, de alguma forma, chegar ao nosso direito, eu creio que nessa altura aprendemos a negar-nos a nós mesmos. E eu refiro mesmo a todos aqueles, ou a todos nós, que querem ser alguma coisa, depressa se verificou que não. Todos não somos nada, e os outros também têm que aprender isso. Eles têm que aprender isso. que não somos nada e não temos nada a oferecer, mas que de fato dependemos da graça de nosso Deus somente. O Senhor Jesus chamou naquela época a atenção das multidões e dos seus discípulos e disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. E está aqui: impuseram pesados fardos ao povo, os escravizaram, tudo por detrás da figura para se apresentar Moisés, nosso profeta, e os dominaram e determinaram sobre eles, governaram sobre eles. O Senhor disse: eu vim para que tenhas vida e plena satisfação, eu vim para os libertar. E ele chamou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Permitam-me dizer que nesse tempo utiliza mal a mensagem profética para escravizar outras pessoas, para lhes impor fardos. Ele não compreendeu bem o que Deus tinha em mente. O Senhor enviou uma palavra para nos libertar. Nós estávamos todos escravizados. Ele enviou uma palavra de libertação para chamar o povo de Deus para fora, para que o povo de Deus seja direcionado ao Senhor, à entrada tenda da revelação, para que eles mesmos possam ouvir por si mesmos o que o Senhor tem a lhes dizer. Eu penso que isso aconteceu nesse tempo. O próprio Senhor cuidou para que não misturássemos nada daquilo que foi dito, que não acrescentássemos nada, e não tiramos as coisas do contexto, mas como os apóstolos podiam fazer, colocamos os acontecimentos daquele tempo, ordenamos biblicamente. Assim, Deus, por sua graça, deu-nos o grande privilégio de que possamos ordenar biblicamente o seu agir, sem que tivéssemos que tirar algo para nós. Nós podemos dizer isso com toda humildade. Já passamos por isso muitas vezes. Quando os quatro evangelistas escreveram os quatro evangelhos, eles se orientaram àquilo o que os profetas haviam previsto. E quando os apóstolos escreveram as suas cartas, eles fizeram de que forma a palavra do Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento, especialmente quando lemos a carta aos Romanos e a carta aos Hebreus. Quantas passagens bíblicas foram enumeradas lá? Tudo está harmoniosamente ligado entre si, porque o mesmo Deus que falou no Antigo Testamento, ele cumpriu no Novo Testamento. O mesmo Espírito repousou sobre os profetas, repousou sobre os apóstolos, para que em harmonia divina pudessem dar o testemunho de Deus aqui na Terra, para que pudesse ser perpetuado, para que todos pudessem ler e eles, cada um chegar ao conhecimento da verdade e formar o seu próprio juízo sobre o que Deus fez. Nós estamos na convicção de que Deus não criou uma nova religião e não deu uma outra Bíblia, mas que Ele colocou a sua palavra no candelabro e revelou os mistérios ocultos. E a revelação veio para chamar o povo do Senhor para fora, uni-lo e unificá-lo sobre o fundamento santíssimo da fé. E essa é a razão da revelação divina, para que esqueçamos e abandonemos tudo mais que corresponde a considerações intelectuais e nos deixemos edificar para uma santa morada de Deus no Espírito. Aquilo que nós ouvimos lá no domingo, eu tive que pensar nesse contexto, em Ezequiel 13, onde está escrito dos profetas infiéis que cediam ao seu próprio espírito e aquilo que sequer haviam visto e que apresentavam isso como profecia. Vocês podem ler os primeiros versículos, Ezequiel 13. Eu creio que não nos sentimos bem nisso, porque sabemos que Jesus Cristo, como único cordeiro de sacrifício, foi morto para a redenção, para o perdão. De fato, tudo o que alguma vez teremos, isso já nos foi concedido em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não precisamos ressaltar nada ou acrescentar nada, mas sabemos que o que o Senhor fez em nós, isso está bem feito. E vocês podem compreender que eu não li as passagens bíblicas que eu queria ler. O Espírito de Deus nunca se misturará com o que as pessoas colocam sobre a mesa. O Espírito de Deus ficou tão entristecido e se retirou. E por isso, a séria exortação ou alerta. Eu fiquei quente e frio, senti quente e frio na plataforma, mas seja dado graça ao Senhor. Ele encontrou um porta-voz através do qual ele falou. Nós todos ficamos muito felizes e eu mesmo fiquei feliz por não ter que dizê-lo, porque se eu tivesse feito, eu, de todas as formas, não sou o homem certo para isso. Mas Deus cuidou de que uma exortação fosse dada. Olhamos para o relógio, justamente depois de 2 horas e meia, a pregação deveria começar. Uma pregação dura 2 horas e meia até o começo da pregação. Para nós, dentro de 1 hora e meia já terminou, mas Deus cuidou do que era certo e deixou que as palavras certas fossem ditas, tal como e eu digo a vocês, assim como todos os servos de Deus falaram. Eles não se atrapalharam com algumas palavras, eles disseram claras e simplesmente as coisas. Eles caíram como grandes pedras no meio do povo e eles tiveram que lidar com isso. Às vezes pensamos, isso é duro, mas assim que o Espírito de Deus, como o Senhor falou ao povo, ele tinha, para aqueles que buscavam refúgio nele, ele tinha palavras de amor, mas ele também tinha palavras de repreensão muito sérias, muito sérias. Nós cremos que Deus abriu os nossos olhos e os ungiu. Nós estamos à espera de que ele faça algo para glorificar o seu nome. Nós não fazemos afirmações sobre nada, mas estamos conscientes do seguinte: se Deus não fizer nada, então nada acontecerá. E nós não planejamos nada a não ser que Deus o faça. E se nos sentarmos silenciosos nesse lugar, sem que nada aconteça, então vamos ajuntar diante da face de Deus todo o tempo e louvar o seu nome por aquilo que ele fez pela graça. A palavra de introdução: ouve, povo meu, eu te alertarei. Isso é uma palavra muito séria. Deus alerta, dá um alerta ao seu povo, quer falar com ele, quer corrigi-lo, quer que ouça a sua palavra e haja de acordo. Ele está aqui: ó Israel, queira me obedecer. Essa é a questão. Ó Israel, queira me obedecer. A obediência é melhor do que todo sacrifício. A obediência é melhor do que a gordura dos carneiros. Isso já está escrito em Samuel. Deus queria o coração do povo de Israel. Não os seus sacrifícios, não todas as suas festas. Ele queria o seu coração. Por isso ele fala e diz: a quem sacrificasse durante 40 anos, certamente que não foi a mim. Ele disse: há 40 anos que nutro aversão por esse povo, Israel. Queira me obedecer. para que observes os meus caminhos, para que ouças a minha voz. É disso que se trata nesse tempo. Não por aquilo que podemos fazer. Ó Israel, queira me obedecer, queira ouvir a mim. Isso Deus quer hoje. Deus não quer tantos que falem, Deus quer ouvintes. Ouçam o que o Espírito diz às congregações, com que rapidez se encontram homens que vêm para falar e a falar, sequer eles ouviram bem ainda. E nisso falta. E é por isso que acontecem tantas coisas que não precisariam ser, acontecer, se cada um ouvisse corretamente. E tanto tempo até que lhe seja concedida a clareza divina por aquilo que deve ser dito. E mais tarde diz, mas o meu povo não ouviu a minha voz. Israel não me obedeceu. De que servem todas as promessas feitas ao povo de Israel? O maná cotidiano que eles recolhiam todos os 40 anos, que Deus teve que jurar na sua ira, não entrarão no meu repouso? E eles poderiam ter dito, Senhor, tu estás conosco? Tu nos alimentaste todos os dias novamente e nos deste beber de novo? Tu estás conosco? A ira de Deus acendeu-se contra eles, embora exteriormente as bênçãos estivessem presentes, mas eles não deram ouvido à sua voz. Eles não se deixaram dizer o que era fazer. Eles iam com seus corações nos próprios caminhos. Assim está escrito em Hebreus 3, onde Deus especialmente repreende o Estado de Israel, isso é o povo no qual ele tinha feito tão grandes coisas. Mas meu povo, diz ele aqui, não escutou a minha voz. Israel não esteve na minha vontade. Foi o único povo de quem ele diz que ele desceu para o resgatar de todos os outros povos, como seu próprio povo, como seu santo reinado e sacerdócio. Ele se dirigiu tanto ao seu povo. Hoje, nós somos o povo de Deus, o povo da nova aliança. O Senhor, ele dirigiu-se tanto a nós. Ele nos deu de comer e beber, nos alimentou com a sua palavra revelada, nos ajudou. Ele diz, ó meu povo, se tivesses ouvido a minha voz, se tivesses prestado atenção às palavras da minha boca, se tivesses deixado te aleitar, quantas vezes quis falar a voz e não escutastes? Graças ao Senhor, ele tem um povo que ouve. Ele tem pessoas que já há muito tempo desceram do seu cavalo alto, que se humilharam na presença do Todo-Poderoso, estão prontos para andar nos seus caminhos. Mas quando Israel não ouviu, Deus disse, entreguei-os à obstinação dos seus corações. Eles deveriam andar de acordo com seus próprios pensamentos. Quem não está disposto a andar segundo os pensamentos de Deus, que estão revelados na sua palavra, em obediência à sua palavra, o Senhor os dá aos seus próprios pensamentos, a teimosia do seu coração, de modo que ele seja endurecido, andando pensando que sabe mais que todos os outros. Uma pessoa que está em ordem com Deus não se exaltará acima de nenhum outro. Pelo contrário, ele vai se considerar como o menor de todos aqueles que receberam a graça do Senhor. Mas aqui está que Deus os entregou aos seus próprios pensamentos, à teimosia dos seus próprios corações, à dureza dos seus próprios corações. Deus fala através do profeta Isaías, como os céus estão acima da terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Mas aqui, depois de Deus ter revelado os seus pensamentos através da sua palavra e lhes ter mostrado o caminho, e eles não estavam dispostos a renunciar aos seus próprios pensamentos e a seguir o Senhor, ele os entregou à dureza dos seus corações E eles seguiram os seus próprios pensamentos. E então o Senhor diz, mesmo assim, quem dera que o meu povo me obedecesse. Deus se esforçou de tal forma, desde o início dos tempos. Ele diz, ó, que o meu povo quisesse me obedecer. Israel quisera andar nos meus caminhos. Quão logo eu dobraria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus opressores? Isso é muito diferente. Essa é a maneira, é o caminho de Deus conosco. Quantas vezes pensamos que temos que lutar nós mesmos contra as forças inimigas? Como diz as Santas Escrituras, o diabo ainda reina nessa terra. Mas se andamos nos caminhos de Deus, o Senhor eleva a sua mão contra todos os seus inimigos, que também são os nossos inimigos. E ele reina no meio de seus inimigos até os pôr por escabelo de seus pés. Mas isso nós temos que reconhecer, isso nós temos que aprender. Israel sequer precisava lutar. Enquanto caminhasse nos caminhos de Deus, Deus lutava por eles. Ele fez ouvir os inimigos o som de carros de guerra e eles fugiram. E não via nada no campo terreno, mas Deus lutou por eles e decidiu todas as batalhas a seu favor. Ele diz, mantenham-se calmos, eu lutarei por vós. Ele pode dizer, da forma como vês os egípcios hoje, não os voltareis a ver durante toda a eternidade. Ele deixou-os afundar na água, depois de o povo de Israel ter passado. Enquanto andavam nos caminhos de Deus, o Senhor voltou a sua mão contra os seus inimigos, os destruiu, os derrotou, venceu-os até a destruição e deu ao seu povo a vitória pela graça. Oxalá me escutasse o meu povo, oxalá Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. É isso que nós desejamos todos, que a glória de Deus se manifeste, que o Senhor estenda a sua mão como no princípio. A congregação no cristianismo primitivo orava, Senhor, estende a tua mão, deixa acontecer milagres e sinais, dai força aos teus servos para proclamarem a tua palavra e dás tua vitória onde quer que a tua palavra seja proclamada e revela o teu poder e a tua glória. E tendo eles orado assim, tremeu o lugar em que estavam reunidos e o Senhor os abençoou assim, acima de todas as medidas. Eu tenho um profundo desejo no meu coração de que nós nos agarremos a Deus, de que nos seguremos a Deus firmemente como Jacó e digamos, não te deixarei até que me abençoes. Que não simplesmente caminhemos assim, mas façamos uma nova vivência com Deus. Não podemos ajudar-nos de outra forma, a não ser no caminho que Deus já nos prescreveu. E se acolhermos os pensamentos de Deus e cremos na palavra de Deus de todo o coração e andarmos nos seus caminhos em obediência, então a sua mão pousará sobre nós para a bênção e sobre os nossos inimigos para juízo. Ele nos dará a vitória e aos nossos inimigos a derrota, para que se torne revelado que Deus está do nosso lado. Não temos nada a exigir, não somos nada, mas nós nos alegramos por termos encontrado graça aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Não queremos mais do que caminhar humildemente com Ele até que Ele agrade, adornar os oprimidos com a vitória, ter misericórdia deles e revelar-lhes o seu poder e a sua glória no seu meio. Também não queremos julgar, pelo contrário, nós queremos que o povo de Deus, em todos os cantos, reconheça a verdade, seja libertado de si mesmo, de todo o erro, seja unido à verdade, cheio do Espírito da verdade, para poder andar em obediência nos caminhos de Deus, Não deixaremos de orar e de suplicar até que o restante tenha se ajuntado, que ainda faz parte, e reconhecem os caminhos de Deus, estejam dispostos a percorrê-lo, que Deus crie em todos nós uma profunda compaixão por nós, pela nossa condição, por os nossos irmãos e irmãs, para que se cumpra o que está escrito em Ezequiel 9. Os que choraram e lamentaram sobre todas as abominações e aflições que havia no povo de Israel na cidade do Senhor, eles foram marcados para que não fossem mortos quando o juízo caísse sobre a cidade. Deus tem um povo na terra que não vive para si mesmo, que não sente por si mesmo, mas no qual o Espírito de Deus pode operar certas coisas que não são acessíveis aos outros, porque queremos que Deus nos abençoe, que Ele nos torne uma bênção. Queremos estar em paz com todas as pessoas, mas antes queremos que a paz de Deus, que é superior a toda razão, governe os nossos corações e nossas mentes. Espero que todos nós tenhamos compreendido corretamente. Nós estamos felizes por Deus ter tido servos e profetas, e não há nenhum lugar, exceto talvez na América, onde as cassetes de Mombrano tenham sido ouvidas, onde tantas pregações foram ouvidas, foram cridas de todo o coração e aceitas como aqui. Mas nós dizemos com toda a liberdade, não se trata da pessoa do irmão Branham, trata-se da revelação da palavra, que seja ordenada biblicamente, que ao povo de Deus possa ser dado um claro fundamento divino sobre o qual pode estar em pé. Nós vimos os escribas e os fariseus, eles tinham Moisés como seu profeta número um. Não foi diferente. Eles não falavam tanto de ninguém como do seu profeta Moisés. Ele tinha recebido a palavra de Deus, ele tinha isso, ele tinha aquilo, ele tinha aquilo outro. Ele tinha os mandamentos, ele tinha recebido tanto de Deus. E disso eles falavam em cada sábado, em todas as sinagogas, no templo. E ele diz, na cadeira de Moisés, os escribas se sentaram. Tudo o que eles vos dizem fazer, eles não tocam nem com o dedo. Eles lançam todas as cargas sobre vós, mas eles mesmos não têm parte em tudo isso. Eles tiraram a chave do conhecimento e eles mesmos não entraram, mas impediram aqueles que queriam entrar. O Senhor tratou-os com seriedade e juízo. Graças seja a Deus pelo nosso amado irmão Branham, pelo seu ministério, por aquilo que Deus fez por meio dele. Mas não se trata apenas do profeta aqui, profeta ali, ou Branham aqui, Branham ali. Trata-se de como Pedro, como Paulo, como todos os apóstolos ordenaram a palavra profética. É disso que se trata nesse tempo. E essa é a nossa tarefa, que Deus possa nos ajudar e nos conceder força para que tenhamos o testemunho completo às Santas Escrituras e dos apóstolos e profetas juntos como um todo. E então Jesus Cristo é a pedra angular e também a pedra final. Ele é o Alfa e ele é o Ômega. Ele levará aquilo que ele começou também à conclusão. Amém. Vamos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua preciosa e santa palavra. Meu Deus, tu és santo, a tua palavra é santa e todas as tuas obras. Tu santificaste um povo para ti na tua verdade, pessoas que andam nos teus caminhos, que te obedecem, que se curvam sob a tua poderosa mão, que não querem nada próprio, que não querem ser nada, que só têm um desejo, que tu sejas exaltado e glorificado entre o teu povo, estando lá como a cabeça, como iniciador e aperfeiçoador da fé. Ó meu Deus, os nossos corações estão novamente movidos para te agradecer e te adorar por toda a tua graça, amor e fidelidade. Tu cuidas sobre nós e estás conosco todos os dias da nossa vida. Tu nos tornaste mais gratos e pedimos a ti em toda humildade por todos os nossos irmãos e irmãs. Ó Deus, não deixa ninguém perecer, ó Senhor, mas ajuda, intervém. Se for possível, Senhor, que tu possas ajudar e ser misericordioso. Pedimos isso tudo para a honra e louvor do teu santo nome. Amém.